Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Well, this evening.
Bem, nesta noite,
we are the children of the Reformation.
Nós somos os filhos da Reforma.
We are people who care about the sort of truths that Luther and Calvin fought for.
Nós nos importamos com as verdades pelas quais Lutero e Calvino lutaram.
Salvation as a gift of pure grace.
Salvação como uma dádiva da pura graça de Deus.
Being declared righteous, not because we are righteous, but because Christ gives us his righteousness.
Ser declarado justo não porque nós somos justos inerentemente, mas porque Cristo nos concede sua justiça.
We love those truths.
A gente ama essas verdades.
But what is the Trinity to do with any of that?
Mas o que a Trindade tem a ver com essas verdades?
What difference does the Trinity make to those truths about salvation that the reformers fought for?
Que diferença a Trindade faz para entendermos essas verdades sobre a salvação pelas quais os reformadores lutaram?
How does the Trinity shape the gospel we love?
Como é que a Trindade então molda o evangelho que nós tanto amamos?
And what I want us to see this evening is this.
Eu quero que a gente veja, o que eu quero que a gente veja nesta noite é o seguinte:
the triune nature of God,
a natureza trinitária, o triuna de Deus,
is the mold that shapes the gospel.
É o molde que norteia ou forma o evangelho.
Everything beautiful about the gospel,
todas as coisas belas do evangelho,
is only so because God is triune.
Só acontecem ou só são belas porque Deus é triuno.
The Trinity gives our gospel its character and flavor.
Então a Trindade dá ao evangelho tanto o seu caráter quanto o seu sabor.
So all the graciousness and comfort of the gospel that Luther fought for.
Então toda a graciosidade e o conforto do evangelho pelo qual Lutero lutou
finds its source in the triune nature of God.
Encontra a sua fonte na natureza triuna do nosso Deus.
And Luther was absolutely clear on this.
E Lutero foi muito explícito sobre isso.
At the very beginning of the Reformation,
logo no início da Reforma,
Luther called the Trinity,
Lutero chamou a Trindade,
the highest article on which all others hang.
O artigo de fé mais sublime e dos quais os outros procedem.
Now let's see how.
Vamos ver como que acontece isso.
Let's start at the very bottom.
Vamos começar lá embaixo, no início.
If God is not Father, Son and Spirit,
se Deus não é Pai, Filho e Espírito,
there is no salvation.
Não existe possibilidade de salvação.
None at all.
Nenhuma.
In fact, I once tried to I had a stupid idea of trying to write a book, in fact.
Eu uma vez tive uma ideia estúpida, tola, de escrever um livro.
Looking at salvation in Islam and Christianity.
Olhando para a salvação tanto no Islã quanto no cristianismo.
So I spoke to a number of Islamic scholars.
Sorry, you spoke to?
I spoke to some Islamic scholars.
Aí eu conversei com alguns acadêmicos estudiosos do islamismo.
And they told me there is no word for salvation in Islam.
E eles falaram, não existe palavra para salvação no Islã.
The closest word that they could think of was success.
A palavra mais próxima que eles conseguiam pensar, a próxima de salvação, é a palavra sucesso.
Isn't that interesting?
Não é interessante?
The triune God offers salvation.
O Deus triuno oferece salvação.
Allah requires success.
Allah exige sucesso.
And we saw a little bit this morning why that might be.
E a gente viu um pouquinho nesta manhã o porquê disso.
Only of the triune God can we say this God is love.
É, só do Deus triuno nós podemos dizer que esse Deus é amor.
Only this God is inclined to be gracious and merciful.
Só esse Deus é inclinado a ser gracioso e misericordioso.
But I want to see more now.
Mas eu quero enxergar mais com vocês.
Why is it true that there is no salvation without Trinity?
Eu quero mostrar por que não pode haver salvação sem a Trindade.
Well, we could go to every aspect of redemption here.
Nós poderíamos olhar aqui cada aspecto da redenção aqui.
But I want to go straight to the cross.
Mas eu quero falar direto da cruz.
If God were not triune,
se Deus não fosse triuno,
if the Father had no Son to send to die in our place,
se Deus não tivesse, se o Pai não tivesse um filho para morrer em nosso lugar,
what would happen?
O que aconteceria?
If the Father has no Son to send to die in our place, then some third party has to be the substitute who dies for us.
Se Deus, o Pai, não tem um filho para morrer em nosso lugar, então uma terceira pessoa, uma terceira parte precisa ser nosso substituto.
If our sins are to be atoned for, a perfect man must die for us.
Se nossos pecados têm que ser expiados, então um homem perfeito tem que morrer por nós.
And if the Father has no Son, we'll have to provide some perfect man.
E se o Pai não tem um filho, então nós teremos que providenciar um homem perfeito.
But if we have to provide him, God's not been gracious at all.
Mas se nós temos que providenciar essa pessoa perfeita, então Deus não está sendo gracioso.
And we could not provide such a perfect man. He doesn't exist.
E nós não conseguiríamos prover esse homem de qualquer maneira, porque ele não existe.
It's only because the Father does have a Son.
É somente porque o Pai tem um filho.
It means God can accomplish the entire work of salvation himself.
Significa que Deus pode, é o único que pode abraçar toda a obra da salvação ele mesmo.
God does it all.
Deus faz tudo na nossa salvação.
He provides the sufficient sacrifice.
Ele provê o sacrifício suficiente.
It is because God is triune that the cross works.
É porque Deus é triuno que a cruz funciona.
So there is no salvation without the Trinity.
Então não existe salvação sem a Trindade.
But I think Christians too often present a Trinity light gospel.
Mas eu tenho a impressão que muitos cristãos apresentam um evangelho que é light na Trindade.
So, I'm going to tell you a gospel and see if it sounds familiar.
Então eu vou apresentar para vocês um evangelho, veja se ele parece familiar.
We are all like naughty students in a school.
Nós todos somos péssimos alunos que fazem sempre bagunça e ficam aprontando na escola.
God is the heavenly headmaster and we've been caught breaking the rules.
E Deus é o diretor da escola e nós fomos pegos quebrando as regras.
We've broken the rules of the headmaster and so we're going to get a good punishment for it.
Então, como nós quebramos as regras da escola, o diretor vai nos punir.
But then along comes a nice class friend called Jesus and he takes the punishment for us.
Mas aí vem um colega de classe, bonzinho, chamado Jesus, e ele vai receber a punição em nosso lugar.
So he takes the punishment and we go home with a clean school report.
E aí então ele recebe a punição e nós vamos para casa com um relatório da escola limpo, sem qualquer problema.
Now, does that sound familiar to you?
Isso aqui soa familiar para você?
There is much in what I've said that does echo the lines of the gospel.
Tem muito do que eu acabei de dizer para você que ecoa algumas partes, algumas facetas do evangelho.
But there was nothing about the Trinity there, which God?
Mas não tem nada da Trindade ali, do nosso Deus triuno.
And did you see how everything about the gospel flowed out of my definition of God there?
E você percebe que tudo que eu falei sobre o evangelho fluiu da minha definição de Deus?
It all flowed from defining God as the headmaster.
Tudo flui a partir do fato de eu dizer que Deus é o diretor.
Who you think God is defines your gospel.
Quem você pensa que Deus é para encontrar você ou prover a você um evangelho?
And I started off saying God is basically a headmaster.
E eu disse que Deus, na minha ilustração, é basicamente um diretor.
Is that God's deepest identity?
Será que essa é a identidade mais profunda sobre Deus?
We've seen no.
É claro que não.
So what if before all things we start with a God who's a father?
Mas então, por que não começar com a ideia de que Deus é pai?
Whose eternal life has been about loving, delighting in his son.
Cuja vida eterna tem sido amar e deleitar-se no filho.
Who's so enjoyed loving his son, he wants to spread that love.
Que ele curte tanto amar o seu filho que ele quer espalhar esse amor.
There, with that definition of God, you start seeing a very different gospel.
Aí, a partir dessa definição de Deus, então você tem um evangelho bem diferente.
A God who's not about sending us off with a clean school report.
Não é um Deus que nos libera da escola com uma ficha limpa,
but drawing us in to enjoy his life and knowing him.
Mas alguém que nos atrai para curtir a vida nele.
So the nature of God radically affects the shape of the salvation he will offer.
Então a natureza de Deus afeta radicalmente a salvação que ele oferece.
See, when I say God's like a headmaster,
quando eu disse que Deus é como um diretor,
it's imagining that God is basically just defined by being a king, a ruler.
Eu acabo restringindo a definição de Deus como sendo um rei, um governante.
And if that's the deepest thing to say about God, he rules.
E se essa é a coisa mais profunda que nós temos a dizer sobre Deus, de que ele reina,
the best thing salvation can be being a law-abiding citizen under his rule.
Então, salvação, o melhor conceito que a gente pode ter de salvação é de sermos um cidadão que obedece às regras desse governante.
But if God is a father,
mas se Deus é pai,
in the fellowship of the Spirit,
que ama o filho na comunhão do Espírito,
the gospel is something far sweeter.
O evangelho é muito mais doce.
Salvation is about becoming spirit-anointed sons of God.
A salvação tem a ver com tornarmos-nos ungidos filhos de Deus.
More than forgiven.
Mais do que perdoados.
More than righteous.
Mais do que justos.
Adopted.
Adotados.
And here, ultimately and beautifully, is how the Trinity shapes the gospel.
E aqui eu vejo que é um dos lugares onde fica mais nítido como a Trindade norteia e forma e molda o evangelho.
Would you come with me to Romans chapter 8?
Por favor, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8.
And this captures the Trinitarian shape of our salvation so wonderfully.
E esse texto ele capta essa forma trinitária da nossa salvação de maneira tão bela.
Now I'm going to start with verse 14, and I don't know how our translations are going to work here, but in the English version I've got, it's outrageous language.
Eu vou começar aqui no versículo 14, eu não sei como é que está a tradução de vocês, mas a linguagem aqui da tradução em inglês que eu tenho é impressionante.
Now, in the English, I've got sons there. Do you have sons or children?
Sons.
Sons, wonderful. That's just what I've got. Verse 14, and this is accurate to say sons. That's a good translation. Verse 14, ladies, please listen very carefully.
Mulheres, por favor, ouçam esse texto agora.
All who are led by the Spirit of God are sons of God.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Now, some translations make that children of God.
Algumas traduções dão a impressão de que filho aqui não define gênero. É como se fosse tanto filho quanto filha, crianças.
But in the Greek it is sons specifically.
Mas no grego está falando do masculino, filhos.
Because while Scripture does talk about the more generic term, children of God.
Porque embora a escritura fale do termo mais genérico, os filhos, tanto homens quanto mulheres, né, filhos de Deus,
Paul here wants us to be clear.
Paulo aqui quer que a gente seja muito preciso.
The status that all believers are given is the status of sons.
O status que todos os cristãos recebem é o status de filhos.
Now, This could leave the ladies feeling a bit left out at this point. This sounds misogynistic.
Isso aqui parece misógino, né? Parece algum tipo de coisa que ofende as mulheres aqui. Você pode se sentir excluída.
Paul is not being misogynistic here at all.
Mas Paulo não está sendo misógino aqui, não está trazendo nada que seja ofensivo às mulheres, não é isso? Mas esse é o propósito dele.
Ladies, the men have to make peace with being part of the bride of Christ.
Lembra, mulheres, os homens têm que estar em paz com a ideia de fazerem parte da noiva de Cristo.
And all believers, brothers and sisters, are given the status of the son.
E todos os crentes, a eles é dado o status de filho de Deus.
So it's not a sexist thing here to talk about sonship.
Aqui não tem nada a ver, é filiação, e especificamente ser filho, homem, não tem nada a ver com sexo.
It's about being clear that we share precisely in nothing less than what the Son himself has.
Significa que a gente experimenta nada menos do que o próprio Filho de Deus, o unigênito de Deus, experimenta.
Because I think it's so easy to think the Father loves his Son.
Eu acho que é fácil de entender de que o Pai ama o Filho de tal forma.
But then out there are the children of God, and he doesn't care about them so much.
E aí tem os filhos de Deus lá embaixo, ele não se importa tanto com eles.
But no.
Mas não é isso que o texto diz.
No, the Son shares with us his status of sonship.
O Filho compartilha conosco o seu status de sermos todos filhos de Deus.
And so Paul goes on, verse 15.
E aí Paulo continua no versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai.
Yes, the spirit of adoption, and in Galatians 4, Paul calls that spirit the spirit of the Son.
Aqui ele está falando do espírito de adoção, em Gálatas Paulo chama esse espírito de espírito do filho.
Yes. United to the Son, adopted in him,
unido ao Filho e adotado nele,
the children of God receive the very spirit of the Son himself.
Os filhos de Deus recebem o próprio espírito do Filho neles.
Believers are given the Son's own counselor.
Os filhos recebem o conselheiro do próprio Filho.
So that we get to cry the very cry of the Son himself.
De tal forma que a gente pode clamar o mesmo grito que o Filho clama.
And notice something so strange in verse 15 here.
E olha algo estranho nesse verso 15 aqui.
Paul is writing the letter to the Galatians and this letter to the Romans here in Greek.
Paulo está escrevendo tanto essa carta como a de Gálatas em grego.
But he inserts this one word, Abba, in Aramaic.
Mas ele insere essa única palavra em aramaico, Abba.
Why change language for one word?
Por que trocar de linguagem numa palavra só? Por que outro idioma?
Surely because of Mark 14.
É claro que é por causa de Marcos 14.
Jesus is praying in the garden the night before he's crucified.
Jesus está orando no jardim na noite antes da sua crucificação.
And he speaks in private to his father.
E ele fala em particular com o seu pai.
And in private he says, Abba, Father.
E em particular ele fala, Abba, Pai.
Paul here is showing us as personally as he can.
Paulo está nos mostrando nesse texto, mais pessoal, de forma mais pessoal possível.
Sonship means being given the very relationship with the Father and closeness that the Son has always enjoyed.
Que é dar-nos o mesmo status junto ao Pai que o Filho sempre aproveitou e se deleitou nesse status.
We come before the Almighty as the Son does.
Nós nos aproximamos do Todo-Poderoso da mesma forma que o Filho o faz.
Abba, this is Jesus' personal private name for his father.
Abba, esse aqui é o nome particular e privado que Jesus usa para se referir ao seu pai.
And he shares it with us.
E ele compartilha esse jeito de chamar o pai conosco.
Now, do you see what's being described here? It's more even than status.
Você está percebendo o que está sendo escrito aqui? É mais do que status.
You see, once I didn't love God.
Havia tempo em que eu não amava Deus.
I didn't like God, I didn't want to know him.
Eu não conhecia Deus, eu não queria conhecê-lo. Eu não gostava de Deus.
Now, tell me about my God.
Agora eu digo, fale sobre o meu Deus.
Preach to me of my God.
Pregue acerca do meu Deus para mim.
And I think there is nothing better, there is no one greater.
Não existe nada melhor, não existe ninguém maior.
There is none more perfect, none more glorious than him.
Não existe ninguém mais perfeito, mais glorioso do que ele.
Tell me of my God now, and I begin to cry, oh, Abba, Father.
Fale do meu Pai para mim e eu começo a dizer, Abba, Pai.
Do you see? The Spirit has woken me up to share the holy tastes of the Son.
Você percebe? O Espírito despertou em mim os santos deleites, sabores de curtir a vida como filho.
That is a transforming gospel.
Esse é evangelho transformador.
Yes, I'm given this marvelous new status before God.
É claro que eu recebi esse status maravilhoso perante Deus.
I'm brought into the life of the Son.
Mas eu fui trazido para a vida do Filho.
And brought there, I'm given a whole new heartbeat.
E é trazido nessa situação, agora eu tenho palpitar do coração diferente.
For the Spirit of adoption brings us.
Então o Espírito de adoção nos traz
to share the joys, the passions, and the heart cries of the Son.
Nos traz para compartilhar das paixões, dos clamores do Filho.
The eternally beloved Son comes to share with us all that is His.
O Filho eternamente amado vem para compartilhar tudo aquilo que é dele.
To share the love and status that the Father has given him.
Para compartilhar o amor e o status que o Pai lhe concedeu.
He comes to bring us into the life that is his.
Ele nos traz para vivenciar a vida que é dele.
So that we sinners can be brought before God.
De tal forma que nós pecadores podemos ser trazidos perante Deus.
Not just as forgiven.
Não simplesmente como perdoados.
But as dearly beloved children,
mas como filhos preciosamente amados,
sharing by the Spirit the Son's own Abba cry,
pelo Espírito compartilhando do mesmo clamor do Filho, Abba, Pai.
The Father's love for the Son encompasses us.
O amor que o Pai tem pelo Filho nos envolve.
Now you read the Gospels, and the Gospels are shot through with this.
E você lê os Evangelhos e você vai perceber isso em todos os Evangelhos, no decorrer dos Evangelhos.
Think of John's Gospel.
Pensa no Evangelho de João, por exemplo.
When the Word of God comes to us, driving away the darkness, in John 1.
Quando a palavra de Deus vem a nós, afastando toda a escuridão, está lá em João capítulo 1.
What salvation does He bring?
Qual é a salvação que Ele nos traz?
John 1 verse 12.
João 1, verso 12.
To all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Now, the Word, the Son, is presented to us in John 1:18 as being
A palavra filho nos é apresentada em João 1:18.
John 1:18, he's described as being in the bosom or lap of the Father, literally.
Fala que ele está no seio do Pai. O filho está no seio do Pai.
Now later, Jesus declares in John 17:24.
Mais tarde, Jesus revela em João 17, verso 24.
His desire is that believers might be with him where he is.
O seu desejo é que fiéis estejam com ele onde ele estiver.
He belongs in the bosom of the Father.
E ele pertence ao seio do Pai.
And he would have his own join him there.
E ele quer que nós participemos de estar na presença, no seio do Pai.
And this is something modeled to us at the Last Supper in John 13.
Isso também é mostrado para nós lá em João capítulo 13, no cenáculo.
John 13, verse 23.
João 13, verso 23. Should I read it? Ora, ali estava aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava.
It's the same phrase there. This disciple is in the bosom of Jesus.
É a mesma frase aqui. Esse discípulo estava no seio de Jesus.
Yes. Jesus has been eternally in the bosom of the Father.
Jesus está eternamente no seio do Pai.
And now John is in the bosom of Jesus.
E agora João está no seio de Jesus.
It's why Jesus can say to the Father in John 17:23.
É por isso que Jesus pode dizer para o Pai em João 17:23.
No other God would say this.
Nenhum outro Deus falaria isso.
Father, you have loved them even as you've loved me.
Ele fala assim: Pai, tu os amaste assim como tu me amaste.
Father, you've loved them even as you've loved me.
Tu os amaste como também me amaste, amaste a mim.
He shares with us his Abba cry.
Ele compartilha conosco o clamor de Abba, Pai.
He gives us his own comforter.
Ele nos concede o seu próprio confortador.
He gives us his place before his Father.
E nos dá um lugar junto com ele diante do Pai.
No other God does that.
Nenhum outro Deus faz isso.
Or take Mark's gospel. Where does Mark's gospel start?
Ou pegue o evangelho de Marcos. Como é que o evangelho de Marcos começa?
It starts with the baptism demonstration in the Jordan.
Começa com a demonstração do batismo no Jordão.
That Jesus is the Spirit anointed Son.
De que Jesus é o Filho ungido pelo Espírito.
That's where Mark's gospel starts.
É assim que o evangelho de Marcos começa.
He is the beloved Son in whom the Father is well pleased.
Ele é o filho amado em quem Deus se compraz.
His sonship is crucial in Mark.
Então a sua filiação é crucial no evangelho de Marcos.
And so as he dies, the centurion says.
Então, à medida que ele morre, o centurião afirma assim:
Truly, this was the Son of God.
Verdadeiramente, este era o Filho de Deus.
The fact that he is the Son of the Father.
O fato dele ser verdadeiramente o Filho de Deus
completely shapes what it is that he comes to offer us.
Molda totalmente aquilo que ele vem nos oferecer.
And you think of the importance of sonship to Paul in his epistles.
Pense na importância da filiação para Paulo nas suas epístolas.
We saw a little bit in Romans 8.
Nós vimos um pouquinho disso em Romanos 8.
Martin Lloyd Jones, when he was looking at Romans 8, said this.
Martin Lloyd Jones, quando ele estava estudando Romanos 8, ele disse o seguinte:
The Apostle Paul's greatest concern.
Okay, should I read the whole thing?
Yeah, read the whole thing.
You want to read it and I translate it?
Just
read it. Okay. A principal preocupação do apóstolo Paulo é que nós devamos conhecer e perceber que nós somos filhos e filhas também, no caso, crianças de Deus, para que você se alegre e louve a Deus, clamando Abba Pai, para que você, ou para que nós sejamos libertos do espírito de aprisionamento, do espírito de escravidão. O desejo de Paulo é para que nós sejamos assegurados disso, de que não importa o que pode nos acontecer de fora, nós sempre permaneceremos plenamente confiantes de que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
That's the salvation you get with the triune God.
Essa é a salvação que você recebe com o Deus triuno.
And to help you see it, I want to give you a picture that Hebrews 2 gives us.
E para ajudar você a ver, eu quero dar aqui uma imagem provida lá em Hebreus capítulo 2.
Would you turn to Hebrews 2?
Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 2.
Hebrews 2, verse 11.
Hebreus 2, verso 11.
could you read verses 11 to 13?
Versos 11 a 13 diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez: eu porei nele a minha confiança. E ainda: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu.
Okay, so Jesus is speaking here, and in verse 12, it's a quotation from Psalm 22.
Então Jesus está falando aqui, e no versículo 12 a gente tem uma citação do Salmo 22.
The first bit of this quotation in verse 12 is not surprising.
A primeira citação do desse salmo que está no versículo 12 não é tão surpreendente assim.
I will tell of your name to my brothers.
Eu vou declarar o teu nome aos meus irmãos.
So he will speak of God to us, reveal God to us.
Então ele vai nos revelar a Deus.
The second bit is surprising.
A segunda citação é um pouco surpreendente.
In the midst of the congregation, I will sing your praise.
Cantar-te-ei louvores no meio da congregação.
See? Surrounded by his brothers, the sons of God.
Então perceba que cercado pelos seus irmãos, os filhos de Deus,
in the congregation of the saints,
na congregação dos santos, ele, Jesus, os conduz na adoração.
He is our ultimate worship leader.
Ele é o nosso ministro de louvor supremo.
And so, as the faithful firstborn son of God, he says, verse 13, I will put my trust in him. The faithful firstborn son of God says verse 13.
E aí o fiel primogênito de Deus afirma no versículo 13: eu porei nele a minha confiança.
The firstborn says that and we all say amen.
O primogênito fala isso e todos nós dizemos amém.
That's the life of the sons of God.
Essa é a vida dos filhos de Deus.
Sharing his.
A compartilhar da vida dele.
In him, with him.
Participar nele, com ele.
And this, dear brothers and sisters, makes the profoundest difference to the Christian life.
Isso, irmãos e irmãs, faz uma diferença profunda na vida cristã.
Because it is not like Christ has done his bit, now it's time for us to do ours.
Porque não é que Deus fez a parte dele, agora está na hora da gente fazer a nossa parte.
And that's how the gospel can sound if the gospel's just about getting heaven.
E é assim que o evangelho pode nos soar se o evangelho tem a ver com nos conceder o céu.
Christ has died for you, now it's time for you to be grateful.
Então, Jesus morreu por você, agora é hora de você ser grato.
No, our new life is about entering into the very life of the Son.
Não, a nossa vida, a nossa própria vida é entrar na vida do Filho.
Joy, prayers, mission.
Alegria, orações, missão.
Holiness,
santidade,
suffering,
sofrimento,
hope,
esperança.
All these things are a participation in the life of the Son.
Todas essas coisas são participação na vida do Filho.
See the picture that Hebrews gives us now.
Olha só a figura que Hebreus nos concede.
So he's in the midst of the congregation.
Então ele está no meio da congregação.
Singing God's praises.
Cantando os louvores de Deus.
And the congregation sings along.
E a congregação canta junto.
He delights to do the will of his Father.
Ele se deleita em fazer a vontade do Pai.
And slowly as the Spirit works, we join him.
E à medida que o Espírito trabalha em nós, nós participamos com ele, nós nos unimos a ele.
There in the midst of the congregation, the firstborn son is a king.
Então, no meio daquela congregação, o filho primogênito é um rei.
Victorious over sin.
Ele é vitorioso sobre o pecado.
And we share his victory.
E nós participamos da sua vitória.
We watch sin slowly trampled under our feet.
E nós enxergamos o pecado gradativamente sendo esmagado debaixo dos nossos pés.
He is a priest interceding for his people and his world.
Ele é um sacerdote intercedendo pelo seu povo no mundo.
And we join hands with him and we pray to our Father.
E nós unimos mãos a ele e oramos ao nosso Pai.
He is a prophet making his Father known to the world.
Ele é um profeta tornando o seu Pai conhecido no mundo.
And we join in with him.
E nós nos unimos a ele nessa tarefa.
This is what we've been brought to in the gospel.
É para isso que nós fomos trazidos no evangelho.
The Father sends his Son to be with us.
O Pai envia o Filho para estar conosco.
So that we might share his life.
Para que nós participemos da sua vida.
We live now in his slipstream. We live behind him in his wake.
Então nós vivemos atrás de Jesus Cristo, acompanhando cada passo dele.
Now, I said at the beginning that all this trinitarianness
eu falei no começo que todo esse trinitarianismo
was central for the reformers.
Era central para os reformadores.
And I want to show you a bit from the French reformer John Calvin.
E eu quero mostrar um pouquinho disso a partir de João Calvino.
He said this.
Ele disse o seguinte.
The Christ's aim in all his redemption,
de que o objetivo de Cristo em toda a sua redenção,
was to restore us to God's grace,
era nos restaurar à graça de Deus,
so as to make the children of men children of God,
para tornar filhos de homens a filhos de Deus,
to make the heirs of Gehenna heirs of the heavenly kingdom,
para que os herdeiros de Gehenna se tornem herdeiros do reino celestial.
He's saying that adoption is the aim of redemption.
Então, a adoção é o objetivo da redenção.
I love how John Calvin illustrates justification in his institutes.
Eu gosto da maneira como João Calvino ilustra a justificação nas suas institutas.
Whenever I recommend people read the institutes, they always sound a bit scared.
Toda vez que eu recomendo que as pessoas leiam as institutas, elas sempre têm um pouco de medo.
Well, I'm going to read you a little bit from the institutes, and you're going to think I should read this book for myself.
Eu vou ler um pedacinho aqui das institutas para você dizer assim, poxa, eu tenho que ler esse livro também.
So this is Calvin on justification.
Então isso aqui é Calvino na justificação, olha só.
Now, you need to know a little bit of the context here.
Você tem que entender um pouquinho do contexto, tá?
So remember the story of Jacob and Esau in Genesis.
Lembra da história entre Jacó e Esaú lá em Gênesis?
So do you remember the firstborn Esau is born?
Lembra que o mais velho, o primogênito é Esaú, ele nasce?
And Esau is red-haired and very, very hairy.
E lembra que Esaú tinha cabelo ruivo e tinha muito pelo no seu corpo?
He's so hairy that if you put a goat skin on your hand, that's what his hand feels like.
Ele tinha tanto cabelo que se você colocar a pele de um carneiro na sua mão, é assim que era a pele do Esaú.
And Esau likes going out and shooting animals in the field.
E Esaú gosta de sair e matar animais no campo.
And his father loves that and thinks he's a real man.
E o pai dele gosta disso nele, ele fala assim, tá aí um menino homem mesmo.
Jacó,
por outro lado,
is a smooth-skinned mummy's boy.
Ele é um filhinho da mamãe.
Who hangs around in the kitchen.
Que gosta da cozinha.
And Calvin says this.
E Calvino diz o seguinte.
As Jacob did not of himself deserve the right of the firstborn.
Assim como Jacó não mereceu de si mesmo o direito de primogênito.
So, concealed in his brother's clothing, wearing his brother's coat.
Então escondido na roupa do seu irmão e usando a capa do seu irmão.
Which Calvin says gave out an agreeable odor, the odor of the fields.
E ele disse assim que Calvino fala que isso concedeu a ele um odor agradável de campo, que era o que Esaú fazia.
So Jacob ingratiated himself with his father so that to his own benefit he received the blessing while impersonating another.
Então ele fala assim que ele acabou sendo beneficiado em relação ao seu pai de tal forma que ele tornou como seu benefício, recebeu a bênção enquanto ele se fazia outro.
And Calvin concludes.
E aí Calvino conclui.
And we in like manner hide under the precious purity of our firstborn brother Christ.
Ele diz assim: e nós de forma semelhante nos escondemos debaixo do precioso e puro irmão mais velho.
So
Cristo.
We might be attested as righteous in God's sight.
De tal forma que nós também sejamos reconhecidos como justos nos olhos de Deus.
And this is the truth, for in order that we may appear before God's face unto salvation, we must smell with Christ's odor.
E ele diz assim: de fato esta é a verdade, pois para que nós nos apresentemos diante da face de Deus para a nossa salvação, nós precisamos ter o odor de Cristo, o doce odor de Cristo sobre nós.
And our vices must be covered,
e os nossos vícios precisam ser cobertos,
by his perfection.
Sepultados pela sua perfeição.
He's saying, that's justification.
Ele está dizendo assim: isso é justificação.
Don't you want to read the institutes now?
Você não quer ler as institutas agora?
That's justification, but you understand it as part of adoption.
Mas você entende que ela faz parte de adoção, a justificação.
And you only get that because God's Trinity.
E você só recebe isso porque Deus é triuno.
If God was not a father, he couldn't give us the right to be his children.
Se Deus não fosse pai, ele não nos daria o direito de sermos filhos dele.
If God didn't have eternal fellowship with his son,
se Deus não tivesse uma comunhão eterna com seu filho,
you have to wonder, does he know what fellowship is?
Será que ele sabe? Você tem que começar a pensar. Será que Deus sabe o que é comunhão?
Does he have fellowship he could share with us?
Será que ele tem comunhão que ele pode compartilhar conosco?
So if, for example, if the son was a creature,
por exemplo, se o filho fosse um pregador,
as Jehovah's Witnesses claim,
como os testemunhos de Jeová costumam alegar,
if the son was not eternally in the bosom of the Father.
Isso é, se o filho não estava eternamente no seio do Pai.
If that's who the son
se ele fosse uma criatura, eu falei pregador, mas se ele fosse uma criatura.
If that's who the son was, what kind of relationship with the Father could he share with us?
Então, se isso que o filho é, se ele fosse uma criatura, que tipo de relacionamento com o Pai que ele pode compartilhar conosco?
If the son had never been close to the father, how could he ever bring us close?
Se o filho nunca foi próximo do pai, como é que ele poderia nos trazer para próximo do pai?
If God was a single person,
se Deus fosse uma única pessoa,
if God the father has no son,
se Deus o pai não tem filho,
salvation would look utterly different.
Salvação seria totalmente diferente.
Possibly such a single person God would allow us to live under his rule.
Possivelmente esse Deus unipessoal deixaria que a gente vivesse debaixo do seu domínio.
But we will be left at such a distance, we'd have to approach him through intermediaries.
Mas a gente ficaria de uma distância tal para com ele que a gente precisaria de mediadores.
Maybe such a God could offer forgiveness.
Talvez esse Deus pudesse oferecer perdão.
But he simply could not offer closeness.
Mas ele nunca poderia oferecer a você proximidade, intimidade.
And since by definition a single person God would not be eternally loving.
E como por definição um Deus unipessoal não seria eternamente amoroso,
would he deal with the price of sin himself?
Será que ele lidaria com o preço do pecado ele mesmo?
No.
No.
Slaves and only slaves we would remain.
Nós permaneceríamos eternos escravos dele.
We would never hear those golden words from Jesus.
Nós nunca ouviríamos aquelas palavras douradas de Jesus, preciosas de Jesus.
Father, you have loved them even as you have loved me.
Pai, tu os amaste como também amaste a mim.
No other God could bring us so close.
Nenhum outro Deus poderia nos aproximar dele.
No other God could have us so loved.
Nenhum outro Deus poderia nos amar desta forma.
With this God, we can say with all sincerity,
que com esse Deus a gente pode dizer com toda sinceridade, Pai nosso.
Because We pray, as old John Calvin put it, as it were, through the mouth of Jesus.
Como Calvino dizia, nós oramos como que pela boca de Jesus.
The Most High delights, yes, delights to show mercy.
Assim como Deus se deleita em mostrar misericórdia.
Can I say that again? It's so important. Not reluctantly, he delights to show mercy.
Eu preciso dizer isso de novo. Deus se deleita em mostrar misericórdia.
And to hear the prayers of his children.
E ouvir as orações dos seus filhos.
And once again, getting this adoption.
E novamente, ao receber essa adoção,
means you see, this must be a salvation from by grace from first to last.
Então, essa tem que ser uma salvação pela graça do início ao fim.
See, if salvation is not about being adopted into the family of the Father, that's not so clear.
Então, se salvação não é, sermos adotados na família do Pai, então não está tão claro o que é salvação.
See, we often speak of the gospel like this.
Frequentemente nós falamos do evangelho assim.
God's standards are high.
Os padrões de Deus são altos.
And our problem is that our standards aren't high enough.
E os nossos padrões não são altos o suficiente.
And that's true.
Isso é verdade.
But,
mas,
when a sinner hears that,
quando pecador ouve isso,
they'll think, if high standards are what it's about, I'll have a go.
Padrões altos é aquilo que você tem que atingir, então eu vou fazer uma tentativa.
Thing is, that's not the only problem.
Mas esse não é o único problema.
If salvation is to be adopted,
se salvação é ser adotado por Deus,
performance can have nothing to do with it.
Não tem nada a ver com performance, com o seu desempenho.
It is simply a wrong category.
É simplesmente uma categoria errada de pensar.
Because you can't buy your way into someone's family.
Porque você não consegue comprar o seu caminho de entrada numa família.
God's blessing is sonship.
A bênção de Deus é filiação.
Meaning effort can have nothing to do with it.
Isso significa que esforço não tem nada a ver com isso.
Your efforts can make you a slave.
Os seus esforços podem te fazer escravo.
But no amount of effort can make you a son.
Mas nenhum esforço pode te transformar em filho.
All our efforts to win our salvation by our own strength can only produce slaves.
A todos os nossos esforços em prol da salvação só pode produzir escravos.
And friends, this is right at the heart of the Christian battle.
Irmãos, isso está no coração da batalha cristã.
Free adoption for real failures.
Adoção real em troca de falhas verdadeiras.
Because, well, naturally I go through my life thinking this.
É claro que naturalmente eu prossigo na minha vida pensando assim.
I think this so naturally every morning.
Eu acho que isso, eu penso disso de forma natural toda manhã.
I think I'm so inconstant. I'm so faithless and sinful.
Eu falo assim, Senhor, eu sou tão inconstante, tão infiel e tão pecador.
God cannot love me.
Deus não pode me amar.
Until I sort myself out.
Até que eu me conserte.
And this is why so many Christian lives are so poor.
E é por isso que muitas vidas cristãs são tão pobres.
We've bought this satanic inversion of the gospel.
Nós compramos, aceitamos a inversão satânica do evangelho.
That once I sort myself out, then God will love me.
De que quando eu me ajustar a minha vida, então Deus vai me amar.
But what would any kind father think hearing that from their child?
O que pai amoroso pensaria ouvindo isso do seu filho?
My heart would break if I ever knew my daughters think that they need to earn my love.
Meu coração seria partido se eu ouvisse das minhas filhas que elas precisam comprar ou conquistar o meu amor.
No, our heavenly father thinks.
O nosso Pai Celestial pensa assim.
My child, please, you start by knowing that I love you.
Meu filho, você precisa começar sabendo que eu te amo.
I've always loved you.
Eu sempre te amei.
And even when you go off in sin, I still love you.
Mesmo quando você peca, eu continuo te amando.
If you stop thinking about me,
se você pensar, parar de pensar em mim,
even if you deliberately do what you know offends me,
se você deliberadamente fizer aquilo que você sabe que me ofende,
I still love you.
Eu ainda te amo.
I will always love you.
Eu sempre te amarei.
And nothing you do, nor sin, nor death will stop me.
E nada que você fizer, nem morte, nem vida, nada pode parar o meu amor.
Spurgeon said it is a wicked idea that God would unchild his children.
Spurgeon fala que seria uma ideia muito pagã pensar que Deus deserdaria os seus filhos, ele tiraria o status de filho deles.
This loving father,
esse pai amoroso,
is glorified,
é glorificado
by taking those who do not deserve it,
ao tomar aqueles que não merecem,
and adopting them as his own,
e os adota como seus filhos, seus próprios,
never to send them away,
para nunca mais afastá-los ou mandá-los embora.
And there's no way to earn that.
E não tem jeito de conseguir ou conquistar isso.
With this God, it's about love, not business.
Porque esse Deus tem tudo a ver com amor, não com negócio.
So friends, how does the Trinity shape the gospel?
Então, irmãos, como é que a Trindade molda o Evangelho?
The Trinity makes the gospel.
A Trindade faz o Evangelho.
With the Father, Son, and Spirit, we have a God who is love.
Com Deus Pai, Filho e Espírito, temos um Deus que é amor.
The Trinity makes salvation possible.
A Trindade é que faz a salvação possível.
And the Trinity makes salvation sweet.
E a Trindade é que faz a salvação tão doce.
Because only with this loving God,
porque somente com esse Deus amoroso,
are we freely welcomed in,
é que nós somos livremente trazidos para dentro,
to enjoy the very status and life of the Son,
para partilhar do próprio status e vida do Filho,
and cry our Father,
e clamar Pai Nosso.
I'd like to close, if I could, with one little illustration.
Eu gostaria de encerrar minha palavra com uma pequena ilustração.
I want you to meet a great Old Testament character.
Eu quero que você aqui ouça a história desse personagem veterotestamentário.
He's not one of the most famous names.
Não é dos nomes mais famosos.
But he's the only Old Testament character who's repeatedly said to have followed the Lord wholeheartedly.
Mas é o único personagem das escrituras do Antigo Testamento de quem é dito repetidas vezes que ele seguia o Senhor com todo o seu coração.
I wonder if you know who that is. It's Caleb.
Eu não sei se você se lembra quem é. É Caleb.
Would you come to Numbers 13?
Por favor, abra lá em Números capítulo 13.
And this is the list of. This is why genealogies are great, by the way.
Essa aqui é bom que você saiba. Aqui tem uma razão pela qual as genealogias são tão fantásticas.
This is why lists of names are fun.
É por isso que é sempre divertido ver listas de nomes.
Ready? Watch this.
Presta atenção.
So the list of the Israelite spies sent in to spy on Canaan.
Então fala da lista dos homens que foram enviados para espiar a terra de Canaã.
Could you read verses 4 and 5 of
então,
Numbers 13?
Veja os versos 4 e 5, the names right here, right?
Yeah.
São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori.
Then verse 6, from the tribe of Judah, Caleb the son of Jephunneh.
E aí verso 6, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné.
Okay, what do we know about Caleb, then?
O que a gente sabe de Caleb?
So Caleb is of the tribe of Judah.
A gente sabe que Caleb é da tribo de Judá.
But who's Jefoné?
Mas quem é Jefoné?
Flick to Numbers 32.
Vá para Números 32.
Verso 12. We read he's Caleb, the son of Jefoné, the Kenizzite.
Lá é dito que Caleb é filho de Jefoné, o Kenizeu.
Now the Kenizzites were pagan Canaanites.
Kenizeu eram os pagãos cananeus, um dos povos.
Genesis 15.
Lá em Gênesis capítulo 15,
Abraham is told that his descendants the Lord will give Canaan to them.
Lá Abraão recebe a palavra de que os seus descendentes vão receber Canaã deles.
Canaan, the land of the Kenites and the Kenizzites.
Canaã, a cidade dos cananeus e dos quenezeus.
So do you see, Caleb is an ethnic Gentile.
Então, percebe, Caleb é etnicamente gentil.
His father was a Kenizzite.
O seu pai era quenezeu.
But he's joined Israel.
Mas agora ele faz parte de Israel.
Which explains his name.
Isso explica o nome dele.
The Israelites always rudely spoke of foreigners as Gentile dogs.
Os israelitas sempre falavam de maneira bastante ríspida dos gentios como cachorros.
And Caleb means dog.
E Caleb era cachorro. O nome dele significa cachorro.
And presumably he wore it as a badge of honor, as it still is today.
E talvez ele usasse isso como se fosse trunfo de honra.
A Gentile, he'd been adopted into the royal tribe of Judah.
Gentil que foi adotado na tribo real de Judá.
Is it a coincidence that Caleb was so repeatedly spoken of as wholehearted for the Lord?
Será que é uma coincidência que falasse dele que ele sempre era devoto de todo o coração ao Senhor?
Welcomed and embraced, he never fell into Baal worship.
Abraçado por Deus, ele nunca caiu na adoração a Baal.
Undeterred by the Anakim,
ele não foi parado pelos Anakims.
He drove them out and was a hardy soldier of the Lord into his late 80s.
E ele se tornou soldado fiel a Deus até o final dos seus 80 anos de idade.
He was adopted and he belonged with the Lord and his people.
Ele foi adotado e ele pertencia ao Senhor e ao seu povo.
Dear brothers and sisters, that is what it looks like when someone enjoys their adoption.
Irmãos, quando a gente olha para a adoção, essa é a figura que a gente tem.
So let us tell each other of who our God is clearly.
Então falemos uns aos outros quem é esse Deus, de forma bem clara.
So that we can see the triune shape of this gospel.
Para que a gente veja o molde trinitário desse evangelho.
So that failing and stumbling believers can know themselves as sons of God.
Para que pecadores que tropeçam, caem, se vejam como filhos de Deus.
So that believers can know they have the right to call Abba Father.
Para que fiéis saibam que têm o direito de falar, de clamar Abba Pai.
Preach this God.
Pregue esse Deus.
Preach this gospel.
Pregue esse evangelho.
And maybe we could see more Calebs raised up in our generation.
E talvez a gente tenha mais Calebs aparecendo na nossa geração.
Let's pray.
Vamos orar.
Our great Father.
Nosso grande Pai.
Thank you that we can address you as that.
Oh Senhor, muito obrigado porque podemos nos dirigir a Ti dessa forma.
We pray that we might know you better.
Nós oramos e pedimos que conheçamos a Ti melhor.
And enjoy this beautiful adoption.
E que aproveitemos e nos deleitemos nesta bela adoção.
That flows out of your nature.
Que flui da tua própria natureza.
So that boldly we might adore you.
Para que ousadamente nós adoremos a Ti.
And be hardy soldiers of the Lord for the rest of our lives.
E sejamos persistentes soldados de Cristo até o final de nossas vidas.
In the name of the firstborn Son, our Savior, we pray.
É no nome precioso do primogênito Filho, nós oramos.
Amen.
Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.